Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. A semana passada eu estive ausente desta casa, participando em Berlim em discussões preparatórias para a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. A convite de entidades alemãs que custearam passagem e estadia, participei de uma mesa redonda denominada de Sustentabilidade Sem Fronteira, a convite de uma organização não governamental, aliás, de várias, não é? Mas capitaneada pela Aliança do Clima, fundada em 1989, antes da queda do Muro de Berlim e antes da Rio 92. E essa Aliança para o Clima preocupava-se na reconstrução ecológica das cidades europeias e também apoiar as comunidades indígenas das florestas tropicais. E, no caso do Brasil, o apoio desse grupo significativo de alemães depois se estendeu por toda a União Europeia e hoje essa aliança conta com 1.600 prefeituras, municipalidades que compõem essa organização. A ação desse grupo terminou influenciando a doação de fundos da Alemanha para o processo demarcatório das áreas indígenas. Foi assim que, ao longo, mesmo depois de muito, com muito atraso, de descumprimento das disposições transitórias da Constituição, que reconhece o direito originário às terras, dos índios às suas terras, esse processo deslanchou graças à contribuição do governo alemão para o processo demarcatório dessas áreas. E eu fui convidado para falar sobre a experiência nossa do Amapá. Eu fui governador de 1995 a 2002 e lá nós traduzimos em políticas públicas a tese do desenvolvimento sustentável. Nós implementamos várias políticas fundamentadas no equilíbrio nessas três dimensões das ações humanas, que é a atividade econômica, a preocupação com o meio ambiente e com a equidade social. É verdade que já é difícil, né? E nós atravessamos o século XX com um confronto permanente entre o capital e o trabalho, desconhecendo os impactos provocados pela ação humana no meio ambiente e desconhecendo a capacidade de suporte do planeta a essas ações. Já era difícil a contradição entre o capital e o trabalho, agora entrou também o meio ambiente e nós precisamos equacionar, não é, a entrada do meio ambiente que nos apresenta cada vez mais com meios finitos. Não é possível continuar pressionando, utilizando energia da forma como nós estamos fazendo. Eu apresentei o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, tendo as políticas econômicas de valorização das comunidades locais, do adensamento das cadeias produtivas, não é, de recursos da biodiversidade, principalmente de alguns produtos que, nos últimos 15 anos, entraram no mercado com muita força, com escala, como é o caso do açaí, o caso da castanha, que passaram a ser produzido, industrializado a nível local, e também na área da educação. E eu apresentei a eles a ideia dessa mesa redonda, era construir caminhos juntos. Como é possível o Brasil, as comunidades brasileiras, cooperarem com as comunidades europeias na construção desse novo processo de desenvolvimento? E eu apresentei a possibilidade da educação e falei de uma experiência pontual nossa, localizada na margem, na foz do Rio Amazonas, no arquipélago do Bailique, que foi objeto de uma reportagem ontem no Fantástico da TV Globo. Eu apresentei sendo a educação um meio revolucionário, capaz de mudar e influenciar culturalmente essa mudança no sentido da construção de novos paradigmas, na construção de um novo modelo de desenvolvimento. A escola Bosque tinha uma filosofia de construção do conhecimento baseada no respeito, no reconhecimento da cultura, da história e do meio ambiente local, somado ao conhecimento universal. Essa somatória de saber que era o que proporcionava a formação de jovens com fiéis da comunidade que vive. E ontem eu não assisti o programa do Fantástico sobre o arquipélago do Bailique, mas me falavam que um jovem estudante se dizia orgulhoso de pertencer àquela comunidade. Ou seja, o método de construção do conhecimento fundamentado na cultura e na experiência dessas crianças transforma cidadãos em pessoas, fazem cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação, comprometidos com a sua cultura e com a autoestima elevada. Portanto, eu fiquei muito feliz em saber que, além da minha apresentação em Berlim, nessa primeira mesa redonda, onde nós discutimos a possibilidade da educação, da mudança na educação, tanto na Alemanha, que é necessário uma mudança profunda nos currículos educacionais, nos próprios conteúdos, como no nosso país. E também falamos das possibilidades de colaboração em relação à economia. Até porque, no dia seguinte, eu participei da 29ª Conferência das Nações Unidas, preparatória para Rio Mais 20. E nessa conferência da quarta-feira, desse grande encontro realizado no Ministério de Relações Exteriores da Alemanha e aberto pelo vice-ministro de Relações Exteriores e o segundo orador, representando o país sede da Rio Mais 20, o embaixador do Brasil, o senhor Everton Vieira Vargas, se pronunciou naquele momento falando dos preparativos para Rio Mais 20, mas destacando a experiência nossa de construção de um processo novo, de uma economia em equilíbrio com a natureza e com a justiça social. Nessa mesa redonda da 29ª Conferência Preparatória Rio Mais 20, eu tive a oportunidade de ouvir, de escutar alguns palestrantes e alguns muito críticos aos resultados dessas conferências, principalmente a de Joanesburgo. Na Conferência de Joanesburgo, em 2002, os Estados Unidos, ainda sob efeito da tragédia do ataque terrorista às Torres Gêmeas, em 2001, estavam contra tudo e contra todos. E por pouco não aprovaram uma resolução colocando a economia e o comércio acima do meio ambiente. Ou seja, eles queriam inverter completamente os objetivos dessas conferências, dando destaque ao comércio, e não aceitaram participar e não ajudaram na construção de uma proposta que pudesse se viabilizar posteriormente. Portanto, praticamente, pelo que eu entendi, a conferência de Joanesburgo não terminou em nada, não tivemos resultado. Agora, a expectativa é que nessa conferência do Rio Mais 20, onde se vai centrar o debate sobre a necessidade do desenvolvimento sustentável, e lá estava presente o secretário executivo do UNEP, que é o órgão das Nações Unidas, que trata das atividades alternativas ao desenvolvimento, deram algumas definições de economia verde, que a minha preocupação, na verdade, seria saber o que pensam os países da economia verde, porque há um certo receio entre nós, nos países emergentes, de que a economia verde que os países ricos querem é manter os sistemas de proteção de suas economias e estabelecer regras, continuar estabelecendo regras duras para nos manter distante dos seus mercados. E a definição que eu ouvi que a economia verde é um sistema que pretende melhorar o bem-estar da humanidade e reduzir, evidentemente, os impactos na natureza. Agora, como fazer essa economia verde? Eu entendi que é fundamentado nas tecnologias que eles já dispõem e que certamente tratarão de nos repassar mais uma vez. Enquanto nós vendemos grão de soja, eles nos vendem, trocam pelo grão de soja produtos de ponta, de altíssimo valor agregado, e nos mantém permanentemente como países fornecedores de matéria-prima, muito parecido com o que éramos no período colonial. Mas também havia alguns palestrantes esperançosos de que alguns temas econômicos possam, de fato, ser debatidos na Conferência do Rio e que haja uma aproximação entre Sul e Norte, principalmente em relação às trocas desiguais, que continuam desiguais tanto quanto eram no século passado. Nós continuamos num regime de troca que não nos favorece. E, por último, dessas duas mesas redondas, na sexta-feira, tive a oportunidade de conhecer a reserva da biosfera de Spreewald, num estado da antiga Prússia, do antigo reino da Prússia, no estado de Potsdam. E eu fiquei muito admirado com o que eu vi. É uma reserva de 50 mil hectares, uma reserva da biosfera, com uma legislação clara, definida, com leis para tudo ali tem que ser usado de acordo com a lei. A reserva tem 50 mil hectares, vivem na reserva 55 mil pessoas, evidente essa área de Spreewald era na antiga Alemanha Oriental, então era uma região, há 20 anos atrás, deprimida economicamente. E com a criação da reserva, com a mobilização da comunidade, com a organização da comunidade, eles passaram a desenvolver as atividades econômicas e deram um salto na economia. Nessa região existem 4 cidades e 40 vilas.